A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local, em uma hora de entrevista exclusiva, com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.
Curitibaneando recebe um moço que tem muita história no teatro nesse estado do Paraná. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas aqui especialmente ele é nosso músico, compositor, Márcio Matana. Matana, conte pra nós, quem é você?
Eu sou um cara do teatro, basicamente, mas que fica flertando com outras áreas. Eu vim do interior, mas estou há 30 anos aqui em Curitiba, faço principalmente teatro. Mas também tenho um pé nas letras, o meu mestrado é em letras.
Você é educador.
E sou professor universitário da área de teatro. E nas horas de folga faço canções.
Vou falar um pouquinho do teatro, porque eu sei que você foi um dos maratonistas do Vampiro Bolaquinha, né?
Fui.
Conta um pouco, porque você tem pouco. Quantos anos de teatro?
35.
Ele é bem novo, ele começou com 8 anos de idade.
não expôs a idade, não. Eu tenho 54.
Ah,
eu faço teatro há 35.
Mesmo?
Comecei em Cascavel. Eu queria vir pra cá, mas não dei conta quando saí do segundo grau. Então entrei no curso de letras lá, me desencantei do curso de letras. Mas tinha um grupo de teatro e eu me apaixonei pelo grupo. E aí fiz teatro universitário durante 5 anos, rodei o Brasil antes de vir para cá. Naquela onda do teatro universitário, nos anos 80. Quando o grupo meio que declinou, porque essas coisas têm fase, eu já estava casado com um filho e aí a gente veio para cá para se profissionalizar mesmo, né? Aí eu fiz graduação em teatro e comecei carreira aqui em 89. E de lá pra cá, tô aqui fazendo teatro. Não parei. Vou variando de função. Fui primeiro ator muito tempo. Nesse período que eu fiz o Vampiro Bolaquinha, eu era principalmente ator. Eu tinha recém saído da faculdade aqui. Eu não estreei a peça. Eu fui o primeiro substituto de muitos, né? Porque a peça ficou, acho que, 7 ou 8 anos em cartaz. Mas eu fiz 280 vezes. Ou 290. E eu... Assim, o Moacir Davi fez mais que eu o papel, porque eu entrei de substituto dele. Quando ele saía, eu ia. Quando eu saía, ele voltava. Uhum. E a gente ficou ano a ano assim, se alternando. Eu viajei para o interior em 96. Eu fiz 280 e poucos. E sei que ele fez bem mais que eu. Eles fizeram mais 700.
Foi, depois que você é um dos maratonistas. Além disso, cara, você tem dezenas de peças na sua carreira no teatro, né? Uma como um trabalho teu que eu gosto muito, porque é difícil demais. São os cantos com a companhia Elia Homero.
Ah,
que é o canto 8 da Odisseia.
Isso.
Você faz algum da Elida também?
Não, não.
O canto 8 tá bom, né? Já tá
não.
Bom.
Não. E o Otávio, tem muita gente na fila, né? Uhum. Pessoal da Elida que gostaria de fazer um da Odisseia. Mas o Otávio ainda carrega a utopia, que eu acho linda, de ter apenas um intérprete por canto. 24 da Elida, outros 24 da Odisseia. Ele já levantou 24 da Elida, já está com 4, acho que, estreados da Odisseia. Então eu sou o canto 8 da Odisseia. Nossa, eu adoro fazer esse trabalho. É uma das coisas mais rigorosas, exigentes que eu fiz. É muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito saboroso. Muito saboroso.
Dá muito potencial, né? Porque o estudo da fala de uma maneira...
E eu sou um cara que eu fiz de tudo, mas a minha carreira sempre gravitou em torno da voz. Ou era falando, ou era cantando. É claro que tem corpo, mas aquilo que sempre fez diferença sempre foi a fala. E, no entanto, eu nunca tinha feito um trabalho onde eu tivesse que usar tudo o que eu tinha, porque
aprendi.
É um trabalho que exige tudo, né? São muitas vozes que você tem que produzir, é muito bom de fazer. E é uma coisa que eu vou fazendo, né? Essa tá em cartaz, não tá em cartaz no teatro, mas eu fiz tantos ano passado, fiz esse ano, devo voltar no festival. A gente vai fazendo um pouquinho, quero ficar fazendo antes essa.
E a composição, como que ela entrou na tua vida?
Entrou por conta do teatro também. Minha mãe era uma pessoa muito musical, mas ela tinha medo que os filhos fossem músicos. Então ela ensinou todo mundo a cantar. Mas nunca fui fez muita força para a gente tocar instrumentos e tal. Então eu não estudei um instrumento nunca, até os 18 anos entrei no grupo teatro e o grupo queria fazer música ao vivo, fazia teatro popular, queria fazer música ao vivo. Na época já tinha dois violonistas no grupo e eu fui estudar um sopro. Então eu comecei estudando saxofone, estudei um ano saxofone, toquei uns três, nunca toquei muito bem, mas foi uma grande escola, aprendi o básico de leitura, escrita, e aí comecei a pegar o violão para eu entender a harmonia do que eu estava tocando no saxofone. O instrumento era ruinzinho, eu vim para cá fazer teatro, eu abandonei aquilo e comecei a estudar canto. Mas já lá no teatro universitário, a gente produzia os próprios textos eventualmente. Então não tinha esse nome, mas eram processos colaborativos. Eu fiz um trabalho ainda nos anos 80 com Lutero de Almeida lá, que tinha canções originais. Foi a primeira experiência de parceiro letrista. Então eu comecei fazendo letra para o teatro. Aí eu arranhava um instrumento, fazia letra para o teatro, vim para Curitiba, eu tinha trabalhado com Lutero lá. O Lutero me convidou para... eu fiz letra para teatro infantil, não tenho essas coisas.
Ai, que droga.
Porque o músico era outra pessoa, eu não fiquei com a gravação. Aí eu lembro que nos anos 90 o Lutero me convidou pela primeira vez para fazer a música. Ele disse, não, são coisas muito simples, e como eram cançonetinhas, cômicas. Foi a primeira vez que eu fiz música para teatro com Lutero aqui em 92 ou 93. Era uma peça bem satírica sobre a Fundação de Curitiba. Era divertido. Então eu comecei fazendo isso, letra principalmente, e eventualmente coisas mais simples, música. Aí nos anos 90 eu fiquei desempregado e eu estava casado com a Ana Toledo. Você tem que fazer o teste pro Brasileirão. Eu achava que eu não passava, mas eu tinha certeza que ela passava. No fim, faltou homem, passamos os dois. E aí eu fiz uma carreira de quase 10 anos cantando Brasileirão, que aí foi que eu descobri um pouco mais de música mesmo, né? Pra fora da letra. Eu entrei de cantor, daí depois de um tempo virei diretor cênico, fiquei diretor cênico um bom tempo também. E aí a coisa de compor pra fora do teatro aconteceu depois que o Marcos Leitinho falecido. E eu já sabia que eu ia sair do Brasileirão, porque eu fazia teatro, que tinha muita demanda de trabalho e tal, tinha passado meu ciclo. Eu estava morando com o Adriano Petterman, daí vem esse ciclo, que vem agora, que é 2002. Eu fui no Brasileirão até 2004, mas em 2002 o Marcos tinha morrido, já estava saindo umas pessoas daquela primeira geração. Eu disse, eu vou fazer mais um show com eles, mas daqui a pouco eu vou sair. E aí deu uma angústia, assim, onde é que eu vou gastar toda essa experiência com música, né, que é tão boa? E o Adriano escrevia uns poemas, ele fazia contra-regra e direção de palco para mim no espetáculo, ficava muito tempo no teatro, fazia uns poemas nos guardanapos do Coelhinha. A gente morava junto, dividia uma casa, ele levava os guardanapos para casa, faz uma canção, eu comecei fazendo canções anedóticas. Aí essas canções começaram a emplacar. Eu lembro que eu fui com violão para Super Ali e as pessoas me pagavam cerveja, ficavam ouvindo as canções. Era um material muito... a maioria eram canções anedóticas, né? Uma coisa bem humorada, a cara do Adriano. Mas daí, desse ciclo de 2002, 2003, nasceram as primeiras canções que ficaram, assim. O Cuecas e Calcinhas, que a Ana Toledo gravou e que depois o Alexandre Nero gravou, e o Concreto Armado, que a Ana Toledo gravou na época, em 2004, e que recentemente a Ana Decker gravou. Essas são lá, uma de 2002, fim de 2002, e a outra do primeiro semestre de 2003, que nasceram nesses guardanapos do Adriano. Cuecas e Calcinhas é exatamente a letra dele, eu só fiz a valsinha. E Concreto Armado, não. Ele trouxe material, o refrão é todo dele, e as estrofes eu organizei, que daí tem a coisa da métrica e tal. Mas esses são os primeiros sucessos que saltaram dessa dimensão anedótica e foram mais do que... Porque a gente chegou a fazer um show, chamava Música Barata. A gente fez várias vezes, fez no Abração, fez no Cine, fez no Multiprocessador, que era um show dessas primeiras canções, em que nós dois éramos dois alter egos, assim, duas personagens. Era uma brincadeira de dois desajustados que queriam fazer sucesso pop e só fracassavam. As canções davam pretexto para isso, e era isso o show. Mas essas duas canções eram um pouco mais, elas foram ficando. A Ana Toledo ouviu numa gravação muito ruim que a gente fez. Isso eu quero gravar. Foram as primeiras gravadas, são desse tipo.
Quero café na cama e ao dormir no meu ouvido, ouvir baixinho que me ama, que me ama, que me ama, que me ama, que me ama. Quero brigas, quero beijos, quero rotina, acordar e te ver todo dia de pijama, na sala, no banheiro, na cozinha, na varanda. Quero um filho teu, tua cara, olhos meus, cuecas e calcinhas no varal. E ao final da vida, velhinha, perceber que não foi assim.
Isso é o mais legal.
Porque
na verdade,
você tocar sozinho aqui na sala é uma coisa. Outra, você tocar e as pessoas cantarem juntos.
É. Né? E a pessoa empresta tanta coisa pro seu trabalho. Né?
É. Mas eu isso tava, é você, viu? É,
eu tava vendo o Concreto Armado com a Aninha, né? Olha só. Aconteceu de novo, né? Porque eu era fã do Marcelo Preto. Aí, de repente, ele tava cantando a canção. Eu acompanhava vídeo da Carol Panese com aquele grupo dela. De repente, ela tá tocando.
Sincronicidade.
Exatamente.
No, no, no.
janela é ausência de parede. A parede é algo de concreto. A parede é caminho para o teto. E o teto é o chão em contraplano. A torneira é a conclusão do cano. E o cano é parede para a água. A paixão é a introdução para a mágoa. E a água uma trégua para a sede. E a sede uma fome liquefeita.
A loucura é ausência de juízo, o juízo final decide tudo. O silêncio é a explicação do mudo, o macaco existe enquanto pensa. O vacilo é o cérebro da doença, e o sono é a essência do cochilo. O cadastro é a causa do vacilo, o sapato escorrega quando é liso. E nenhuma queda é perfeita. O vazio é ausência de matéria, a matéria é algo de concreto. A essência é a alma do objeto, e a alma da bomba é dinamite. A potência é ausência de limite, no espaço que existe o gás se expande. Se a vontade é pequena, o tempo é grande, mas se a fome é o cerne da miséria, o sentido do braço é a colheita. O cabelo é que dá sentido ao pente. A angústia é irmã da dor de dente. E a arma sem pente não dá tiro. Minha frente é atrás quando eu me viro. Mas do lado virado é sempre um lado. O passado é um fósforo queimado. O futuro ninguém consegue vê-lo. E a morte é a vida que se deita.
Você está curitibaneando com Márcio Matana.